Bem-vindo ao Papo de Livro, podcast da TAG. Aqui, você vai ouvir sobre as obras enviadas pelo clube e aprofundar ainda mais as suas leituras, sempre com a presença de convidados mais do que especiais. Prontos para trocar dois dedos de prosa?
Olá pessoal, eu sou Júlia Corrêa, editora da TAG, e vou apresentar o nosso podcast de hoje. Ao ler o título do livro deste mês, você talvez pense ter em mãos uma obra de autoajuda. Não se preocupe, não mudamos a nossa proposta. A ficção segue reinando por aqui. Como Ficar Podre de Rico na Ásia Emergente, romance de Mohsin Hamid, brinca de fato com o jargão dos livros de autoajuda e desenvolvimento pessoal, mas usa isso para apresentar uma narrativa espirituosa e comovente sobre a trajetória de um homem que tenta triunfar na cidade grande. Nascido no Paquistão e radicado na Inglaterra, Hamid já figurou na tradicional lista de indicações de Barack Obama, e com este livro, lançado em 2013, foi o vencedor de uma série de prêmios, como o Tiziano Terzani. A indicação do livro foi feita pelo escritor brasileiro João Mazzanello Carrascosa, que volta a ser curador do clube e é também o convidado do nosso episódio de hoje. Olá, João, como vai? Antes de mais nada, obrigada por mais essa ótima indicação para o nosso clube e obrigada também por aceitar participar do nosso podcast.
Não, Júlia, eu que agradeço, foi um prazer ter pensado num livro como este e também estar aqui para falar um pouquinho dele com vocês.
Maravilha. Acho que seria interessante a gente começar situando um pouquinho a produção do Hamid, falando da sua própria experiência, né, com os livros dele. Queria te perguntar quais outros livros você conhece do autor, considerando essas eventuais outras leituras, né? Quais seriam os principais aspectos do estilo, né, do Mohsin Hamid que você identifica, assim?
Tá, então, ele é um autor que, ainda não está com uma obra muito extensa, e no entanto, os poucos livros que ele publicou são livros de grande envergadura, repercussão internacional. Aqui, particularmente, eu li um dos livros que chegaram dele aqui, Fundamentalista Relutante, e também A Passagem para o Ocidente, além desse que, né, a gente está comentando. São livros, evidentemente, muito fortes nas suas temáticas. E como você lembrou um pouquinho da biografia dele, acaba descendo para a obra de um autor um pouco das suas origens, das suas preocupações, né? Das nascentes, efetivamente, culturais, que, de alguma forma, fizeram ele desaguar na literatura. Então, como ele nasceu no Paquistão, né? Você lembra que o Paquistão, em certo momento, era dominado pelos britânicos, naquela ligação, um único país que era junto com a Índia, acaba levando esses temas, por exemplo, dos fluxos migratórios, das guerras civis, um pouco da violência sistêmica de certas tradições já bastante, vamos dizer, primitivas, e também, obviamente, aquelas assimetrias muito brutais do capitalismo que ele vai trazer nos livros dele, mas de forma, obviamente, colocada como uma marca d'água, porque na parte de frente das histórias, efetivamente, a gente tem a vida individual. São poucos personagens ali que vão estar, vamos dizer, se relacionando e vivendo naquele momento e vão interagir, criando uma trama, criando um enredo típico de romances, mas que traz esse universo que ele vivenciou ou que ele observa nessa condição de ter sido um sujeito também que nasceu num país e foi para o outro, né? Vive, então, na Inglaterra, acaba trazendo, nos Estados Unidos, né? Acaba trazendo no coração da sua obra essas preocupações. Elas são típicas, elas são catalisadas por personagens, mas elas trazem todo esse mundo, né? Meio que derruído, cheio de problemas de desigualdades. E um outro livro dele muito maravilhoso, que eu gostei muito, que é o Passagem para o Ocidente, até fiquei na dúvida, né, se indicava esse para vocês, da TAG, porque é um livro que às vezes eu levo muito para a universidade, né, como professor universitário de comunicação, porque traz no centro dessa história dois jovens que são universitários, que estão vivendo ali numa certa cidade que não é nomeada, e tem uma crescente violência ao redor, muitas lutas intestinas, guerra efetivamente nesse lugar, e eles acabam sabendo que existem assim, alguns portais assim, absconsos, meio clandestinos, nos quais você... É, como você tem nas fronteiras, né, de certos países, você tem ali o sujeito que leva você para outro lugar, só que são portais que tiram você de um país, te levam ao outro, assim, de forma quase que de um realismo mágico. Né? São coisas de uma outra natureza, que trabalham um pouco com a fantasia. É, e ali tem todo um cenário, né, de uma luta vertiginosa entre raças, entre povos. Então, traz também uma forma da gente ver o nosso mundo com uma angulação muito diferente. Claro, isso é protagonizado por dois jovens, como a gente vê nesse nosso romance, que é um homem, né, um menino, que depois cresce, envelhece, se vai, mas ele tem sempre uma relação com uma menina que ele teve, né, na juventude, que mesmo se ela envelhecendo tanto quanto ele, continua sendo a menina bonita, né, a moça bonita. Então, esse é um autor que a gente deve observar bastante. Agora, ele está com um livro novo aí, que vai sair no Brasil também, que é O Último Homem Branco. Então, eu acredito que para a comunidade, né, para essa turma toda que está lendo, que já leu esse livro agora, pela edição maravilhosa que vocês fizeram, eu acredito que dá uma dimensão importante do autor, já é uma obra que o representa, mostra o seu estilo, mostra a sua capacidade de entreter o leitor e a sua criatividade, né, Júlia? Porque é um romance, como você lembrou, ele tem um título de autoajuda, mas ele é justamente não um título que é irônico nesse sentido e que mimetiza um pouco desses livros que vão prescrevendo coisas para a gente fazer sozinhos.
Fórmulas de sucesso, né?
Exatamente. Essas regras, e ele vai, de certa maneira, se contrapondo, né? Então é isso, acho que a gente podia falar desse autor, né?
Maravilha, João. É interessante pensar nessa estrutura formal, né, de como ficar podre de rico nas emergentes, porque tem, de fato, essa emulação dos livros de autoajuda, o uso da segunda pessoa, que é um recurso muito curioso também, né? Mas parece que, por um lado, isso traz esse tom espirituoso do qual a gente estava falando, né? Mas também tem algo muito crítico, muito afiado ali, né? De perceber como essas fórmulas de sucesso são vendidas, né? Num contexto de muita precariedade, né? Queria saber como que você vê isso.
Então, nesse romance especialmente, né? Ele faz essa crítica que vai sendo meio que subjacente a toda a história e está na estrutura, né, do próprio romance, que mostra também a sua experimentação, ele escapar um pouco daquele tipo de romanção, né, muito típico, né, da linha do tempo, que as coisas vão acontecendo. E aí a exploração da segunda pessoa, ela tem um poder de engajamento que plasma um pouco, né, esse tipo de livro, né, que é falar com o leitor, tentar um diálogo com ele como se isso fosse possível, né? E essa chamada função conativa da linguagem, que é, então, focar, né, na segunda pessoa, ela é muito explorada nesse livro de autoajuda e também pela publicidade, na arte do convencer, né, o leitor. Quando você vê lá aquelas soluções para você fazer, faça, inscreva-se, venha, abra sua conta, né, garanta seu ingresso já. Você está sempre prescrevendo, você está sempre ordenando para que o sujeito faça coisas, como se fosse pura e simplesmente possível você fazer diante da situação que você está vivendo. Fosse assim, você segue a receita e a mágica acontecerá. Então, daí ele, né, vai mostrando como que isso vai acontecer na vida de um sujeito, supostamente aplicando essa fórmula, mas como não vai acontecer na vida de outros milhões de sujeitos. E daí que está, né, essa crítica que o tempo todo aparece, apesar da irreverência do texto. E a utilização dessa figura, dessa segunda pessoa, também vai cooptando o leitor, né, Júlia? Ele vai puxando o sujeito para ele sentir em determinado momento ele lendo tanto você, que é o personagem com o qual o narrador está falando, e esse que praticamente, né, é o protagonista da história, tem um momento que você pensa que é você também, né? Porque o jogo dessa, o efeito dessa utilização, desse procedimento ficcional, é você puxar o leitor como se ele fosse cúmplice também, como se ele estivesse vivenciando essa situação, e aí você vai puxando, né, o caminho, né? Vai tentando dizer, olha, isso também pode acontecer com você. Então, em termos de literatura, é uma, digamos assim, um trabalho de mimese, né? Muito bem feito, né? E inteligente, né? Porque conta a história, mas ao mesmo tempo faz toda aí, né, uma contraposição com a verdadeira vida que a gente tem, né?
E uma verdadeira vida naquele contexto que envolve uma sujeição a um sistema muito perverso, né? A gente acompanha você desde a infância, lidando ali com aquela situação precária da zona rural, né, onde ele vivia com a família. E ele vai crescendo, a gente vai acompanhando de fato esse crescimento, esses triunfos dele ao longo das décadas. Mas a gente percebe também como isso vai sendo corroído justamente por aspectos como a informalidade, a corrupção, né, a questão dos governos, a propina. E como, na verdade, parece que vai dando certo e no final a gente questiona se aquela fórmula deu certo mesmo, né, João?
Não, sem dúvida. E você lembra muito bem essa situação, né, que ele fala, ele pega toda a história de vida desse sujeito, né, partindo de um momento muito comum nessa região, que é o Paquistão, Bangladesh, Índia, toda essa região, né, é que, curiosamente, eu estive uma época, Júlia, numa residência literária no sul da Índia. A gente ficava numa residência que era na zona rural, era numa pequena fazenda, e às vezes eu caminhava até as aldeias próximas, né, que distavam 4 quilômetros, 6, 8, tinha uma mais próxima que era 2 quilômetros, e você praticamente, você via muito dessa descrição inicial que o Hamid faz do lugar de grande penúria, de grande dificuldade, de doenças, de impossibilidades de você ter uma alimentação condigna, de um trabalho praticamente irrisório, de uma dificuldade de você conseguir sobreviver junto com os filhos, num lugar desse tipo, de você e de todo mundo que está ao seu redor. É praticamente o sujeito ali, ele é um número. E o livro, né, aqui, ele tenta nos mostrar que o sujeito sai do número para se tornar um ser senciente, para se tornar uma pessoa, né? Com todo, né, esse panorama crítico que ele vai trabalhando. Então, é algo que a gente percebe logo nas descrições que ele vai fazendo, que é comum nessa região, e comum em outras partes também desse mundo, né, nosso, que é muito, muito assimétrico, né, muito desigual. E isso chama muito a atenção da gente como leitor, porque à medida que você não está vivendo essa realidade, a literatura é a possibilidade da pluralidade, de você vivenciar outros mundos a partir de uma história. Então, nesse sentido, ele cumpre maravilhosamente, né? Entregando-nos uma história que também é uma história de amor, vamos dizer assim, né? De uma possibilidade de você seguir com alguém também da tua geração e que vivenciou as mesmas condições extremamente precárias. Quase que é um milagre o sujeito existir, né? Ele continuar existindo ali naquela condição.
Eu ia mesmo lhe perguntar, João, porque essa relação é muito bonita, né, de se acompanhar. E eu queria mesmo entender um pouco melhor em que medida esse relacionamento dos dois acentua o drama do protagonista, porque parece que, pelo menos eu vejo assim, né, o modo como eu interpretei, que muitos sacrifícios são feitos, mas a essência, aquilo que realmente deixaria o personagem feliz, está longe dele durante boa parte da história, né?
Exatamente. Eu acho assim que, como você vê, né, e todo mundo que leu, né, que está fazendo essa imersão, esse romance, sabe que ele vai nomear os capítulos com essas, digamos, regras, né? Então, começa lá com Mude para a Cidade Grande, aí depois tem Consiga um Diploma. E aí tem um capítulo que é Não Se Apaixone, né? Ou Evite os Idealistas, Trabalhe para Si Mesmo. Tem, assim, então, uma série de condições que ele vai tratando em cada uma dessas partes do livro. Se você opta por fazer essa jornada, mesmo que ela não seja exitosa, mas se você seguiu esse caminho, você vai deixar uma porção de coisas enterradas. e vão ficar sem se desenvolver, como é o próprio caso no fundo, né? No fundo mais profundo de amor dele para com essa moça bonita, né? Ou essa menina bonita, que é nomeada assim no começo do livro, e vai seguir, vai envelhecer tanto quanto ele, mas sempre será essa mulher, ou essa personagem. É como se ela fosse também atávica, como se ela fosse uma força mitológica que não precisa nomear, porque à medida que você dá um nome, né, sei lá, Maria ou Luísa, qualquer coisa, você já começa a tirar a identificação. Ela é alguém que, pelo seu qualificativo, né, pela sua retórica, foi colocada como a menina bonita, a moça bonita. Isso existe em todo lugar, como existe o menino bonito também, né? Ou o homem triste, ou o sujeito mala, né? Esses qualificativos. E é muito... Eu acho que é muito bonito, ao mesmo tempo, ele caminhar, não ter realizado uma vida com ela, mas ela estar seguindo também, né? No mesmo mundo esfacelado, mas sendo um par também, né? Ele não é um sujeito solitário nesse sentido. O mundo que ele viu pode derruir, mas vai junto também com a participação e com a observação, com a companhia dessa menina. Então, isso também é um ato da literatura, né? Você tem alguém que registra com você aquilo que você vivenciou.
Bom, aquele final dos dois me emocionou demais, assim, né? Toda a cena do hospital, a busca que ela faz, né? E aí, de fato, tem um aspecto meio divino nesse final, porque é ela quem vai buscar você, né? No leito do hospital, assim, no final da vida. Então é realmente muito bonito. E tem também uma questão de uma fragilidade das relações, acho que a gente mencionou um pouquinho isso antes, com a própria família que ele constitui, porque ele se casa com uma mulher, tem um filho, mas ele tem uma relação muito distante deles. Ele percebe, no final da vida, que conhece muito pouco do próprio filho, né? Isso também é interessante de se observar, me parece.
É, que tem justamente a ver com a escolha que você faz de seguir um caminho para se tornar ou de rico ou milionário, né? Nessa asa emergente, é ao mesmo tempo você fazer a trilha, digamos, convencional, burguesa, de se casar, de ter os filhos, etc. Tal, mas não vivenciá-la no exato termo. Simplesmente somar, anexar essas coisas que são precisas para que você vá adiante. Ou seja, não se apaixonar, mas não significa que é não se casar. Veja que ele faz, né, as opções ali justamente para continuar levando esse personagem a uma direção que é se tornar um sujeito realmente milionário, não é? Pelo menos em termos, né, de dinheiro, né, de capital, e não da riqueza possível, que é você atravessar a vida, né, e ter uma vida produtiva nesse sentido, né, que te torna um sujeito largo, né, de experiências.
Eu gostei muito, João, de uma fala do Mohsin Hamid, em diversas entrevistas assim, que ele já concedeu, de que o livro dele, de fato, não é um livro de autoajuda, como muitas pessoas podem pensar de imediato. Mas também que não deixa de ser um livro de autoajuda, uma vez que todos os livros podem ajudar os leitores de algum modo. Eu queria saber o que você pensa dessa reflexão dele na própria obra, né? Como Ficar Podre de Rico na Ásia Emergente. Em que medida ela pode nos ajudar, assim, em termos de reflexões, né, enfim?
Não, então, no próprio livro, né, tem um momento que ele também, definindo o que é um livro de autoajuda, né, um oxímoro e tal, né, mais no começo do livro, tem um pouco, né, do implícito disso, de que o livro não é de autoajuda, obviamente, mas um livro ajuda o sujeito, né, nesse sentido, a você identificar as suas experiências. Já que a literatura é o mundo do possível, é possível também você experimentar essa vida que não é sua, para você entender também que existem realidades dessa forma, dessa natureza no mundo todo, né? E acredito assim, que quando ele fala também, né, dá uma resposta dessa maneira, eu acho que ele está também nos lembrando que um livro, né, é capaz de te fazer o transporte para um mundo do sensível, sair dessa, né, dessa materialidade, dessa fisicalidade, que é limitante e que não vai te proporcionar certas coisas. Quer dizer, tem coisas que você não vai poder viver mesmo, né, sendo sendo completado materialmente. Você vai ter que enfrentar outras coisas. E mesmo que você, né, seja milionário, você terá que enfrentar outras coisas que não há como sair da condição humana. É, e aí você se referiu ao final, eu acho também muito lindo o final. E eu acho que ali também tem uma metáfora um pouco da literatura ali no final, sabe? Não vou dizer.
Conta pra gente.
Mas acho que é uma metáfora que é um pouco relacionada ao livro, né? A literatura, que é você, como você ter para sempre uma moça bonita ou um moço bonito. Um livro é sempre algo que vai te levar para o universo da beleza, ainda que possa passar por um rio de dores, né? Pode ser uma cerca, pode ser transpor um deserto, inclusive, né, de sofrimentos, mas ele sempre será algo que vai alavancar e enriquecer a experiência humana. Então, acho que nesse sentido que é a resposta dele.
Adorei. Vou aproveitar, então, para te pedir indicação de outras obras. Para quem gostou de Como Ficar Podre de Rico na Ásia Emergente, quais outros livros, seja pela temática, pelo estilo, podem interessar o pessoal?
Então, Júlia, eu penso assim, que a história dele vai, né, ela vai estar ligada muito a essa região que a gente falou, que é o Paquistão, que é a Índia. Eu citaria dois livros que eu gosto muito. Um chama-se O Trem para Paquistão. É um livro de um autor chamado Kushivan Singh. Ele foi publicado aqui no Brasil pela Grua, né, a editora Grua, e ele vai trazer quando Índia e Paquistão ainda eram então colônias britânicas, ele vai trazer uma história voltada a uma aldeia que fica no meio dessa região, que depois é separada, né, em dois países, nos quais de um lado você tinha ali, né, vivendo ali os hindus e os sikhs, e do outro lado os muçulmanos. E nessa aldeia passava sempre um trem, né? Porque ela fica de fronteira para esses dois lugares que depois foram separados. Esse autor também ele mostra toda uma situação dessa região, como vive aquela gente, como existem militantes políticos, ao mesmo tempo há uma pobreza. E começa a guerra entre essas duas tendências, né? Entre essas duas regiões. E essa aldeia, por ser fronteira, não acontece nada, não há briga. E a única coisa que eles veem de diferente é que o horário dos trens mudaram, porque eles vão para uma região lá, onde tem a guerra, e volta para outra. Esse trem é o único que junta as duas pontas de forma pacífica. E há um conjunto de personagens ali, extremamente bem construídos, é um livro muito bonito. E o outro que eu sugiro também é diferente, tá? Mas é um livro chamado Deus das Pequenas Coisas, que é da Arundhati Roy, uma escritora também indiana, e ela estreou com esse livro, Deus das Pequenas Coisas. É a história de irmãos gêmeos que vivem na Índia já no final dos anos 60, quase começo dos anos 70, e que vivem naquela região ali, tentando fabricar pimenta no mundo rural, fazendo banana, doce de banana, e como que eles conseguem sair dali, né, e vivenciando situações muito específicas que são abertas, né, pela narradora, mostrando a angústia daquele lugar, mostrando também uma ligação aí com uma espécie de uma mariposa, que seria um inseto aí fantasmal. Tudo muito simbólico, né? Mas tanto o anterior quanto esse foram livros muito premiados, que depois trouxeram seus autores a possibilidade de levar essas histórias pelo mundo todo, com muitas traduções, como o caso também do Hamid, né, que praticamente abre o mundo mais com esse, como ser poder de rico na Ásia Emergente. Esse livro é que abre mais, né, embora ele já tenha publicado mais antes alguns livros, né? Então, eu sugeriria esses, que são muito bonitos, pela situação, pela região, pela observação um pouco diferente, mas também trazendo a baila à luz esse ponto da humanidade, esse lugar e essa história, essa cultura que estão muito distantes de nós, né, brasileiros, né?
Ótimas dicas, João, muito obrigada. Para finalizar, eu queria te pedir para ler uma passagem marcante de Como Ficar Podre de Rico na Ásia Emergente. E aproveitar também, considerando que é a segunda vez que você nos indica uma obra, para enviar um recado para os nossos associados, uma breve mensagem para os nossos associados.
Ô, Júlia, curioso que você falou do final, assim, eu tinha separado dois trechos, mas o trecho para mim são os dois parágrafos finais. O primeiro também, tem uma parte que eu selecionei quando eles estão chegando na cidade, o final do primeiro capítulo. Mas eu acho que esse final, eu acho que ele é um final muito humano, sabe? Então eu preferiria fazer essa leitura, porque ela também me dá o gancho para aquilo que eu estava te dizendo, que é o que eu acho que tem a ver com a literatura, inclusive esse trecho, que vai dizer assim, ó, até o dia em que você acorda numa cama de hospital, ligada a interfaces elétricas, gasosas e líquidas. Sua ex-mulher e seu filho estão lá, mas eles parecem um pouco jovens demais e você tem um momento de pânico, imaginando que talvez você nunca tenha saído do hospital e que a última meia década de sua vida não tenha passado de uma fantasia. Mas depois, a menina bonita chega. Ela também está um pouco jovem demais e talvez tenha acabado de saber do seu ataque cardíaco e saído correndo da casa dela na cidade à beira-mar para ir ver você. Mas isso não importa agora. Ela está ali. E ela vem até você sem falar nada e os outros não notam a presença dela. Ela pega a sua mão e você se prepara para morrer, de olhos abertos, consciente de que aquilo tudo é uma ilusão, um último aroma exalado pelo caldo químico que é o seu cérebro, que logo vai parar de funcionar e não vai existir mais nada. E você está pronto, pronto para morrer bem, pronto para morrer como um homem, como uma mulher, como um ser humano, pois apesar de tudo você amou. Amou seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu filho, e sim, sua ex-mulher, e amou a menina bonita. Esteve fora de si, então você tem coragem, tem dignidade, tem calma diante do terror e uma admiração reverente. E a menina bonita segura sua mão. E a menina bonita está em você, assim como este livro, e eu que escrevo este livro, e você também está em mim, e pode nem ter nascido ainda. Você dentro de mim, dentro de você, mas não de um jeito esquisito. E então que você, que eu, que nós, que todos possamos, dessa forma, enfrentar o fim. É muito lindo, né?
Lindíssimo, nossa, demais. Cheguei a me arrepiar aqui, ouvindo de novo.
E aí, qual que é o lance, né? Veja que ele morre com a mão, a menina bonita segura a sua mão. A menina bonita está em você, está em mim, e pode nem ter nascido. Essa é a minha mensagem para vocês, que é o livro, tendo um livro nas mãos, a gente está tendo a mão de uma menina bonita segurando, ou de um menino bonito, de um homem, de um ser humano. Um livro é isso que vai estar na nossa mão. É o toque humano, é a companhia, é a sensibilidade que está represada nas folhas de papel por meio de uma história, que antes foram árvores também, árvores que vivenciaram situações daquele tipo aos seus olhos, né? Numa aldeia, num lugar ali perdido no campo. E também o livro nas nossas mãos é a mão dessa pessoa, desse outro ser que padece da mesma condição nossa, que é precária, mas ao mesmo tempo é sublime. E há também um ímpeto que nos ajuda, inclusive, a enfrentar a solidão e o fim. Então, é isso que eu gostaria de dizer, que eu acho que tem a ver também com o próprio romance. Ele é um livro, mas é um livro que, quando a gente segura nas mãos, a gente também está tendo a mão de um autor que observou o mundo, a mão de tantos outros que levaram ele também, pela leitura dos seus livros, a escrever aquela história. O que ele viu ali, no tempo quando ele viveu na sua infância, o que ele aprendeu indo depois para as faculdades que ele fez, né? Fez literatura e direito e tal. E para nós leitores, eu acho que é esse que é o bonito da gente pensar, que é o que vocês efetivamente fazem com os livros que vocês editam, com todo esse conjunto aí de ações que vocês fazem. É isso, Júlia.
Perfeito, João. Maravilha. Encerrando da melhor forma essa conversa com essa mensagem lindíssima. Obrigada mesmo pela disponibilidade de estar aqui conosco hoje. Foi um prazer enorme. Chegamos ao fim de mais um Papo de Livro, o podcast da Tag. Esperamos vocês no próximo mês para falar do livro de Maio, romance que aborda questões como imigração e propõe uma leitura contemporânea de Antígona. Muito obrigada pela audiência, pessoal. Este episódio teve produção de Sofia Maia e apoio técnico de Bruno Miguel. Fiquem bem e até a próxima.